Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o agrônomo André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e com o doutor em ecologia e cofundador do IPAM, onde também é pesquisador sênior, Paulo Moutinho, né? E vamos falar um pouquinho sobre 25 anos de existência do IPAM, não é pouca coisa nesse país, e, obviamente, sobre a situação da nossa sofrida Amazônia. Então, eu vou começar pelo Paulo, que é mais novinho, nós já entrevistamos no ano passado, é cofundador do IPAM. Então, Paulo, fale um pouquinho para os nossos ouvintes. Como surgiu a ideia de criar o IPAM?
Então, Marcelino, é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Para ser bem breve, eu vou contar uma pequena historinha. Quando eu fui para a Amazônia pela primeira vez, uns 30 anos atrás, um dos caboclos lá que eu estava trabalhando no campo me perguntou algo sobre uma plantação que ele tinha, o que ele poderia fazer para melhorar ali a condição dele. E eu, recém-saído do meu doutorado, desandei a falar um monte de coisa que eu tinha aprendido dentro da sala de aula. E depois de uns 10 minutos eu falando o que ele deveria fazer, o caboclo virou para mim e disse assim: bom, o senhor estudou tanto tempo, doutor, e passou 10 minutos falando um monte de coisa que eu não entendi absolutamente nada e eu não sei para que isso vai me servir de alguma coisa. E isso me deu um estalo grande, porque eu estava no meio da Amazônia tentando ajudar alguém e disse: nossa, como essa ciência que a gente muitas vezes exerce na academia não chega lá na ponta. E o IPAM nasceu muito dessa inquietação, não só minha, mas de outras pessoas também, que foram os cofundadores, de que seria importante levar conhecimento científico mais lá para a ponta, mais para o chão, que pudesse incorporar as pessoas no processo até de geração de conhecimento. E foi um pouco que nós fizemos no início. O IPAM fez o que nós chamávamos na época de pesquisa participativa, ou seja, nós tínhamos pesquisas científicas na região, mas elas incorporavam a população, até às vezes na coleta de dados, obviamente com supervisão, para que você pudesse, então, resolver algum problema iminente, algum problema sério que existia, seja no uso da terra, seja no uso sustentável de recursos florestais ou naturais. E assim foi. Então, o IPAM veio para fazer conexões, alavancar e injetar ciência na sociedade. Nós somos essencialmente uma instituição científica, uma das poucas ONGs científicas do Brasil. Isso não é comum no país, é muito comum nos Estados Unidos. E, portanto, nascemos assim. Vamos fazer o trabalho de costureira, de costurar o chão com a ciência, com a política pública, com os desejos e anseios da sociedade.
Bom, e isso passam-se 25 anos, né, André Guimarães? E agora, digamos o seguinte, a bola está com você enquanto executivo da ONG, né? De fato, a vida de uma ONG no Brasil não é fácil. Imagino se a vida de uma universidade que faz pesquisa não é fácil, imagino uma ONG voltada à pesquisa. Então, conte um pouquinho para os ouvintes como é que se estrutura, né, tal governança, hoje a palavra da moda. Eu vi que no conselho diretor nós temos lá docentes da USP, né, Melfi, que já foi reitor, né, o Paulo Artacho também, uma referência importante, docentes de Piracicaba. Quer dizer, como é que se organiza, né, o IPAM?
Então, Marcelino, de novo, acho que reforçando um pouco o que o Paulo colocou, quer dizer, a gente realmente precisa celebrar uma instituição que comemora 25 anos no Brasil, nesse momento polarizado que a gente tem, e essa instituição absolutamente independente e com cunho científico, ou seja, essa combinação de elementos aí realmente é muito rara. E eu né, fui contratado há cerca de 5 anos atrás, né, para ser o diretor executivo do IPAM, e quando essa oportunidade surgiu para mim, eu não tive nem como declinar da oportunidade, dada essa importância, essa relevância que uma instituição como o IPAM tem para a Amazônia, para um país como o Brasil, e em alguma instância até para o mundo, quando a gente fala na agenda climática. É importante, talvez, ressaltar também, Marcelino, que ao longo desses 25 anos, a gente teve muita coisa positiva que aconteceu. É claro, nós estamos no olho de um furacão agora, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre desmatamento, mas o fato foi que nos últimos 25 anos, 30 anos, talvez, a gente conseguiu preservar praticamente metade da Amazônia. A gente conseguiu descobrir muita informação, muito dado, muita análise científica que hoje a gente gera conhecimento para a sociedade que nós não tínhamos há 25 anos atrás. E esse trabalho foi, obviamente, feito por centenas, talvez milhares de brasileiros, estrangeiros também, várias organizações governamentais e não governamentais, mas eu acho que me sinto muito privilegiado por estar numa organização que fez parte dessa história. E agora nós temos um conjunto de desafios que nos projeta um futuro ainda muito incerto, e o IPAM está estruturado hoje para tentar atender a essa demanda. Então, hoje nós somos uma organização de aproximadamente 85 pessoas, tá? Aproximadamente um terço desse contingente de pessoas são cientistas, são pesquisadores, nós temos relação praticamente com todas as instituições relevantes de pesquisa do Brasil e muitas internacionais, ou seja, é uma instituição brasileira que nasceu na Amazônia, mas que está conectada com o mundo. E acho que essa ilustração que nós temos aqui, Marcelino, o fato de estar aqui eu, o atual diretor executivo da instituição, o Paulo Moutinho, meu antecessor, e nós dois trabalhando em sintonia, em sinergia e tentando construir um futuro melhor para a Amazônia e para os brasileiros, acho que isso dá um pouco a dimensão da cultura institucional dessa instituição, que é uma instituição que abraça, é uma instituição que propõe soluções, é uma instituição que olha para frente, é uma instituição que produz resultados concretos para nortear políticas públicas, para informar a sociedade e para a gente caminhar para frente. Que é o que eu diria que talvez seja uma das mercadorias mais escassas hoje em dia, que é exatamente a esperança. Então, o combustível do nosso trabalho é a esperança. Eu aprendi isso em grande parte com o próprio Paulo Moutinho, que é meu guru até hoje. Eu não tomo nenhuma decisão no IPAM sem antes consultar o Paulo, mas, mais uma vez, acho que isso dá a dimensão do desafio, por um lado, mas do comprometimento dessa instituição com o futuro da Amazônia e o futuro do Brasil.
É um pouco aprendizado com os antigos da Amazônia, né? O Conselho de Anciãos, né? E Paulo, você é parte dessa história, muita história, né? E antes da gente trazer questões atuais, pelo menos assim, que pontos? É uma história, como o André adiantou também, né? Nós estamos vendo um momento muito difícil, mas quer dizer, tem muita conquista. Você contribuiu nesse processo, inclusive com metodologias, né, que hoje são utilizadas. O que você gostaria de destacar nessa história do IPAM? Assim, uma ou duas pesquisas ou ações que você acha que colocaram o IPAM um pouco na história da pesquisa ambiental, da luta ambiental no Brasil?
Pois é, Marcelino, no IPAM a gente costuma dizer que a gente persegue não destaques, né, não pontos assim, importantes de resultados, mas legados. E o IPAM tem vários legados, né, aquilo que a gente entende como que segue para a geração seguinte permanecendo lá. Eu diria que, em grande parte, uma boa dimensão do que nós entendemos hoje de funcionamento de florestas, por exemplo, especialmente a interação dessas florestas com agentes como o desmatamento, o fogo, e a interação dessas florestas com o clima da região, foram imensamente melhorados por pesquisas que o IPAM liderou, né? Nós tivemos, por exemplo, um projeto grande chamado Secar Floresta, com outras instituições envolvidas, incluindo a Embrapa, a Universidade Federal do Pará e assim por diante, que trouxe uma série de informações importantes sobre a resistência da floresta a um futuro climático mais seco e mais quente. Um outro legado importante foi as ações que o IPAM, eu estive envolvido em várias delas, mais na questão de política pública, por exemplo, tratando de mecanismos que possam compensar o povo brasileiro, a sociedade brasileira, nos seus esforços de conservação ambiental, especialmente a conservação da floresta amazônica. Isso virou um dos elementos chaves hoje em discussão na Convenção de Clima da ONU, que é o mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação. Fizemos uma contribuição muito grande para a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que foi aprovada como lei no Congresso, E também ações mais recentes de combate à grilagem, de combate à questão dos efeitos do desmatamento e de queimadas sobre populações tradicionais indígenas na Amazônia. O Fundo Amazônia resultou muito também da ação direta do IBAN na sua construção, no seu desenvolvimento. Portanto, tem várias coisas, são algumas coisas que eu consigo lembrar aqui na minha memória de ancião, mas tem várias coisas importantes que foram legados e a gente fica bem satisfeito de ter contribuído com isso.
Eu posso dar um pitaco aqui, Marcelino?
Vai, firme.
Uma rápida complementação que o Paulo falou, acho que teve um episódio no ano passado, todos devem se lembrar que a Amazônia ardeu em chamas no ano passado. Isso derreteu substancialmente a nossa reputação internacional, gerou várias críticas dentro e fora do Brasil, etc. e tal. Mas ali por volta de agosto, setembro, quando as chamas estavam ardendo na Amazônia, o governo estava com uma narrativa, o governo federal, com uma narrativa de que, olha, está queimando porque esse é um ano mais seco. E isso era realmente uma postura formal do governo, tá? Não, esse é um ano mais seco. Nós juntamos os nossos cientistas no IBAN, em 2, 3 semanas a gente produziu um relatório mostrando que nada disso, não era um ano mais seco. Ele estava dentro da média dos anos anteriores, mas a gente estava vendo tanto o fogo quanto o desmatamento desmatar. Esse relatório do IBAN, que foi amplamente divulgado entre nós aqui no Brasil e os nossos parceiros no Woods Hole Research Center lá dos Estados Unidos, nós demos 600 entrevistas em 3 semanas para a mídia do mundo inteiro, e esse processo de comunicação com base nos dados científicos do IBAN nortearam a criação da GLO pelo governo federal e uma mudança completamente de postura. Infelizmente, tardia, porque a GLO só saiu em outubro e já estava ali no final da temporada do fogo, mas causou algum impacto. Mas o mais importante foi isso, uma instituição independente de pesquisa, gerando informação, colocando para a sociedade e fazendo com que o governo mudasse a sua postura, a sua narrativa e a sua ação com relação ao desmatamento. Pena que foi tarde e a gente continua no pé do governo para ver se esse ano as coisas acontecem mais cedo.
Me lembra um ambientalista antigo que dizia, até a ONG que defende o verde, as ONGs que defendem as verdinhas, né? Quer dizer, eu acho que esse é o divisor de águas realmente, né? Quer dizer, essa eu acho que é uma agilidade que muitas vezes uma universidade não tem, né? As grandes instituições não têm, e que ONGs realmente focadas numa pesquisa compromissada, de qualidade, tem essa capacidade de dar um retorno rápido para a sociedade. E em termos de retorno rápido, vamos falar um pouquinho da campanha, né? 25 anos, acho que foi comemorado em maio, né? Já em plena pandemia, e lançou, né? Um dos elementos disso foi o documento Somos Todos Amazônia. Fala um pouquinho, André, você já está com a palavra mesmo, sobre o que é essa ideia, essa campanha.
Vamos lá, Marcelino. A gente tem visto aí, quer dizer, a população amazônica está sofrendo bastante com a pandemia, está sofrendo mais do que a média, né? Nós produzimos também um relatório recente indicando que a população indígena da Amazônia tem o dobro da taxa de infecção que a média da população brasileira, então nós estamos falando realmente de uma região que tem problemas acentuados, e algumas populações dentro dessa região, os indígenas, as comunidades de agricultura familiar, que estão sofrendo bastante com a pandemia. Então, nós idealizamos uma campanha chamada Somos Todos Amazônia, cujo objetivo é levantar recursos, tá? Não para o IPAM, então nós não estamos levantando recursos para o nosso instituto, nós estamos sim levantando recursos para comprar produtos da agricultura familiar da Amazônia, que é um grupo que está sofrendo bastante com a pandemia, porque não consegue vender, não consegue transportar seus produtos, estão isolados muitas vezes. Então a ideia dessa campanha é adquirir esses produtos e levá-los para as comunidades das periferias das cidades médias da Amazônia, que é outro grupo social que também está sofrendo com isolamento, que está sofrendo com a falta de emprego, de trabalho e de renda. Então, com essa campanha, que eu já faço aqui um apelo para que todos os ouvintes visitem a nossa página, hashtag Somos Todos Amazônia, tudo junto, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho e, eventualmente, contribuírem para essa ação que a gente espera ajudar aí pelo menos 300 famílias nessa situação que eu lhe descrevi. Ou seja, é um pequeno esforço, simbólico quase, mas é o que entendemos que organizações como o IPAM e a sociedade em geral precisa de fazer nesse momento de pandemia para a gente poder, minimamente, criar aí um pouco de condições para aquelas pessoas que estão sofrendo mais que a gente.
Agora falamos um pouquinho de aspectos positivos, né? Agora vamos entrar no duro cotidiano do Brasil. E aí eu vou com você, Paulo Moutinho. Quer dizer, ontem, 13 de julho, foi exonerada Lúbia Vinhas, né, coordenadora-geral de observação da terra do INPE. Em agosto do ano passado, havia já exonerado seu diretor, né, o respeitado físico Ricardo Galvão. E, ao mesmo tempo, né, a imprensa divulgou aí cartas dos técnicos denunciando, de um lado, o desmonte do INPE, de outro, né, a montagem quase de um processo paralelo, né, de monitoramento das queimadas da Amazônia. Então, a gente pode afirmar, Paulo, que há, de fato, aí uma vontade de desmonte do INPE, e o que é pior, né, assim que o governo Bolsonaro quer melhorar sua imagem com os investidores internacionais, será que eles vão conseguir?
Bom, Marcelino, se há essa intenção do governo, eu acho que isso é um baita tiro no pé, porque o INPE representa talvez a instituição de monitoramento de uso da terra mais competente no mundo, com um histórico extremamente longo e profícuo no ponto de vista de produção científica e de respeitabilidade. Você denegrir ou desestruturar, se é que isso vem acontecendo com essas ações recentes, desde a demissão do professor Galvão, eu acho que esse é um caminho extremamente prejudicial ao país. E por que eu estou dizendo isso? Porque o INPE é o esteio do governo do ponto de vista de qualidade de informações, porque existe, Marcelino, no mundo, dezenas de sistemas que fazem um monitoramento, seja da Amazônia, seja de qualquer parte do mundo, né, em termos de uso da terra, em termos de desmatamento. Portanto, se você desestrutura uma instituição que tem um histórico tão importante, você deixa como governo algo que não tem a que se agarrar em termos de qualidade. Portanto, você não teria nem como desdizer eventuais avaliações de outros sistemas, como eu disse, inclusive um próprio sistema da sociedade, que é o Mapa Biomas, que vem sendo produzido aí no âmbito do Observatório do PIB, que inclusive foi uma das coisas que o IBAN ajudou a fundar. Portanto, eu acho temerário. Eu espero que essa estranha movimentação, vamos dizer assim, não venha fazer com que o governo aumente ainda mais a perda de credibilidade nesse campo. Porque, caso contrário, isso vai ter repercussão, e isso já está tendo, repercussão na questão de investimento, de imagem. Você já tem surgimento de cartas de investidores. É óbvio que, se você olhar um pouco para trás, o investimento no Brasil ainda é grande, mas há uma tendência de mudança de investidores em olhar o país como risco. E isso precisa estar muito na conta. Fazer mudanças como estas, eu acho, nesse momento, é muito temerário, é um baita tiro no pé.
André, você já citou, né, a explosão de queimadas, desmatamento ano passado, esse ano não está diferente, né? E o vice-presidente, né, ele disse que a culpa é dos governos anteriores. A explicação é por aí, André?
Definitivamente não, Marcelino. Claro, nós estamos vendo há cerca de 8 anos, 7, 8 anos, um aumento gradual do desmatamento. Então, nós chegamos a ter um vale, né, uma redução de desmatamento, que chegamos aí a 4.500 km² em 2012 e 2013, e de lá para cá a gente vem vendo realmente aumentos, né, passou de 4.500 para 5, depois 5,5, 6, etc. O que nós vimos no ano passado foi um aumento de mais de 20% em relação ao período anterior. Então, aí até o governo atual pode dizer, puxa, mas metade disso não estava no meu governo, porque o ano é quebrado, né? A medição do desmatamento vai do meio de um ano ao meio do outro ano. Então, ele podia dizer, nos dados do ano passado, que a responsabilidade não era inteira dele. Ok, esse ano essa desculpa não vale mais. E o que nós estamos vendo neste momento agora, estamos aqui no início do processo de queimada e de desmatamento na Amazônia, que deve se acentuar pelos próximos meses, nós já estamos vendo um aumento de em torno de 25% em relação ao ano passado. Então, os números não mentem. Tá? E não adianta tentar colocar uma mordaça no INPE, como bem o Paulo colocou. Há outros institutos que pesquisam também. Tá? E aí eu volto no início da nossa conversa. Está aí a importância da sociedade civil ativa, dos institutos de pesquisa independentes, Ou seja, se o governo não quiser divulgar os dados, nós o faremos. Tá? Nós não seremos amordaçados. A sociedade tem que se manifestar e a sociedade tem que ser informada. Então, a gente entende no IPAM, esse é o nosso papel, e seguiremos gerando as informações que, eventualmente, o governo, lastimavelmente, eu diria, pode querer amordaçar. Tá? Isso não pode acontecer. Há vários sinais desse governo de tentativas de restringir acesso à informação e de limitar acesso à informação, mas, nos tempos de hoje, isso não tem como. Isso é quase infantilidade. Tá? E vai se reverter, infelizmente, contra o Brasil, caso esse processo de desmonte do INPE se efetive e caso a gente não tenha acesso às informações. Nós estamos há um pouco mais de um mês da liberação dos dados anualizados do desmatamento. Então, eu acho que esse mês e cinco ou seis semanas pela frente vão dar a dimensão, realmente, do grau de intervenção do governo nas informações qualificadas que a gente precisa para poder desenhar o nosso futuro.
Muito bem. Paulo, falar em formação, quer dizer, a gente ouve muito falar no tal arco do desmatamento da Amazônia, né? E agora um novo dado, parece que uma nova estratégia é a chamada espinha de peixe, né? Um outro tipo de desmatamento. Explica um pouquinho essa terminologia meio esotérica aí para o grande público.
Então, se você olhar nas imagens de satélite, você tem grandes caminhos do desmatamento que é seguido, inclusive, com o fogo, que são ao longo das estradas, especialmente as estradas pavimentadas. Você vê esse padrão de espinha de peixe como se fosse a espinha central, a estrada, e as costelas, os ramais de estradas, que parte dessa linha principal. Esse é o padrão espinho de peixe, foi muito comum, você deve lembrar do polo noroeste ali em Rondônia, né? Esse era o padrão. Então, estradas são grandes vetores de acesso a áreas remotas e produção de desmatamento, e ainda hoje é assim. Para você ter uma ideia, mais de 70% do desmatamento na Amazônia está concentrada em 50 quilômetros para cada lado das rodovias. Então, as rodovias são realmente grandes vetores de desmatamento. E aí você tem um grande problema, porque se isso é verdade, né, e isso está bastante demonstrado, você precisa, obviamente ninguém vai ser contra as rodovias, mas você precisa fazer um planejamento muito bem feito para que você quebre essa relação entre infraestrutura rodoviária e desmatamento, que é algo que até hoje não foi possível, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque nós continuamos na visão para a Amazônia, uma visão em que a região serve a nação, né? É o grande almoxarifado, ela precisa ser explorada para servir o Sudeste industrializado. Né? Essa visão que vem desde lá dos anos 60, ela permanece e voltou muito forte nesse governo, né? Ou seja, não há alternativa que não seja floresta derrubada, porque floresta derrubada é boa e dá guarida para a produção de carne, grãos e assim por diante. Quando a gente não precisa mais, Marcelo, derrubar a floresta para continuar aumentando a produção. Então, e o que demonstra muito bem é o fato, nesse período que o André estava falando, de 2005 a 2012, a gente derrubou quase 80% da taxa de desmatamento, e nesse mesmo período a gente dobrou a produção de carne e soja na Amazônia. Né? Nós temos 15 milhões de hectares já abandonados, desmatados, subutilizados, que poderiam ser incorporados à agricultura. Intensificar a pecuária, tirando menos de um boi para um boi e meio, você liberaria dezenas de milhões de hectares para a agricultura, sem ter que derrubar uma única árvore. A grande questão, Marcelino, é por que continuamos derrubar floresta, se tudo isso é verdade. Então, o brasileiro sabe como resolver o problema, ele tem todos os elementos, já fizemos isso no passado, por que não estamos fazendo agora, onde você tem um aumento expressivo das taxas de desmatamento? É isso que intriga.
É essa pergunta que eu jogo para o André, no tempo já acabando aqui do programa. O André, você já esteve lá no Banco Mundial, você sabe como é que a coisa funciona ali, né? E aí é o seguinte, quer dizer, a gente tem um ator novo aí, aparentemente, que é a pressão dos grandes investidores internacionais. E aí eu faço duas perguntas, né? Primeiro, essa pressão é sincera? Segundo, ela vai produzir resultado? E o que a sociedade pode fazer, né? Isso em 2 minutos.
Eu adoraria ter essas respostas todas, Marcelino. O que eu posso te dizer sobre isso é o seguinte: a pressão é real, ela existe e ela pode nos prejudicar profundamente. E ela pode nos prejudicar porque nós estamos no meio de uma crise econômica, além das outras todas, de saúde, política, ética, etc. E para a gente se recuperar dessa crise econômica, nós precisamos de investimento. O Brasil tem, historicamente, uma poupança baixa, nós vamos precisar de atrair capitais de fora. Para ter esses capitais, nós temos que criar um ambiente de negócio salutar. E o que essas mensagens estão indicando é que hoje o Brasil não tem esse ambiente de negócios confiável para eles poderem investir aqui e gerar os empregos que a gente precisa. E nós não temos essas respostas a dar por uma razão apenas, porque o desmatamento segue aumentando. Então, o que que o governo tem que fazer? Derrubar o desmatamento. E eu quero concluir, Marcelino, dizendo o seguinte: esse falso dilema entre produzir e conservar é um dilema do século passado, esse é um dilema ultrapassado. O nosso desafio agora é produzir mais e conservar mais. E por uma razão muito pragmática, que vai para além das pressões externas. É uma razão lógica. A nossa agricultura não é irrigada. 30% quase do nosso PIB depende da chuva. Grande parte da chuva que está disponível no Brasil, e não só no Brasil, no Paraguai, na Argentina, vem da Amazônia. Então, desmatar a Amazônia é colocar a galinha dos ovos de ouro do Brasil em risco, que é o seu grande agronegócio. A gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas todos os dias. Isso é o tamanho da responsabilidade do Brasil. E é o que tudo indica, esse número deve crescer, segundo dados da FAO, porque nós temos, como o Paulo colocou, ainda muito pasto que pode ser melhorado, a gente tem área degradada que pode ser convertida para agricultura. Então, por que desmatar? Por que acabar com a Amazônia e matar a nossa galinha dos ovos de ouro por causa de meia dúzia de grileiros que estão fazendo lobby em Brasília? Isso não faz sentido. Nós temos que todos os brasileiros defender a Amazônia. Aqueles que a amam, como eu e o Paulo, vamos defender por amor. Aqueles que olham a Amazônia com uma visão mais pragmática, defendam-a por conta da água que irriga a agricultura, que gera os empregos e que nos dá saúde econômica para seguir progredindo no nosso país. Sejamos mais sensatos e vamos proteger a Amazônia todos, porque a gente precisa dela.
Paulo Moutinho, suas palavras finais.
Então, Marcelino, grato pela oportunidade, eu diria que é esperança, como nós já comentamos, e esperança na sociedade brasileira. Como eu disse, nós já, como sociedade, resolvemos o problema no passado do desmatamento amazônico, da questão do fogo, criamos metodologias e visão para o desenvolvimento sustentável da região. Podemos fazer de novo, essa sociedade é forte o suficiente para isso, e, portanto, a minha esperança é renovada nesse sentido.
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com André Guimarães e Paulo Moutinho, ambos, né, do IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Foi uma grande honra, né? Eles mostraram que a Amazônia não só tem solução, como é a solução. E agradecemos muito. Os trabalhos técnicos foram da Suiane Azenha na produção e do Gabriel Soares na edição desse material. Muito obrigado a vocês.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.